Estamos de volta para mais uma edição do nosso resumão Three Lions Brasil, a casa da Premier League aqui nessa terrinha maravilhosa, verde e amarela. É, e assim que eu fui começar a gravar, apareceu uma notificação aqui que o Sócrates fez gol pelo Arsenal contra o Portsmouth na FA Cup, jogando de lateral. Senhores, opinem.
É, eu acho que é um bom jeito de começar o programa, né? Um lance merda.
Abençoado. Um programa abençoado essa edição aqui.
Que representa muito das cagadas dessa rodada também, que foram inúmeras, viu? Tá sensacional essa rodada.
Pois é, então vamos lá começar direto aqui, objetivamente, que nem o São Paulo do Diniz, por favor.
Meu Jesus.
Vamos começar aqui com os joguinhos da rodada. Norwich 1-0 no Leicester. Leicester continua daquele jeito, né?
Brendão devia ter ido pro Arsenal, velho. É. Mentira.
Eu devia ter aproveitado a chance dele. Continua em queda livre o Leicester, mas ainda em terceiro colocado. O Brighton perdeu em casa pro Crystal Palace 1-0. César, dê seu parecer sobre o gol perdido do Zaha.
Eu gostei do lance, né? Dois jogadores contra o goleiro. Tiraram o goleiro da jogada. O Zaha tinha um gol aberto. Ele quis
e um companheiro também.
Isso. Quis fazer o mais difícil. Acertar a trave. Nem pra fora, nem pra dentro.
Ô, mas vamos respeitar que esse... O jogo teve passe do Benteke pra gol do Ayew, velho.
Nossa, coisa inédita,
que bonito,
na...
Que bonito.
O Benteke pareceu o Ozil naquele passe, com nojo.
Cara, tô virando o rosto ainda, vai se foder.
O Newcastle e o Burnley empataram em St. James Park pro 0-0, um jogo muito, muito bom, né? Muito qualidade de futebol, né?
Acho que eu não sei se tá um lance bom no jogo.
Newcastle do Steve Bruce contra o Burnley do Shandai.
Nossa,
nossa
senhora.
O
apito final foi bom, César. Esse foi um
baita lance de arbitragem. O West Ham ganhou do Southampton pro 3-1, bela vitória, o time do Moizão.
Mas pela sequência de jogos que vai ter agora, enfim, tá vários times do Big Six também. Se não ganhasse esse,
já era rebaixamento,
certeza.
Foi uma boa vitória pra dar uma respirada aí, o West Ham. Aston Villa e Sheffield United não jogaram, assim como o City e Arsenal, por causa da final da Copa da Liga, né? Aliás, vocês querem falar um pouquinho da final?
Vamos aproveitar então pra falar da final da Copa da Liga, que assim, foi bem fácil pro City. No final deu uma emoção, né, Gui?
Bola na trave do Engels, uma defesaça do Bravo. Eu nunca achei que eu fosse falar isso, depois de tanto tempo. Defesaça do Cláudio Bravo, pois é.
Exato, mas o jogo foi bem tranquilo. Teve um gol do Agüero. E o segundo gol foi do Rodri, que pra mim foi o cara da partida. Ele foi muito bem na armação das jogadas e incomodou muito de cabeça. E rolou aquele empate safado ali do Aston Villa também, pra dar aquela emoção no final do jogo. Mas olha, sabia que não ia muito longe.
Não tinha como. E agora o City ganhou 8 dos últimos 10 troféus disputados na Inglaterra.
Exato. Contando nessa Premier League, né? Esses 10 que você falou, porque a Premier League já vai pro buraco.
Exato. Né? E aí, a gente fala que o City tá em crise, mas, né? Uma dominância muito expressiva no futebol inglês.
Com todo respeito às Copas da Inglaterra, mas elas não valem absolutamente nada.
Especialmente a Copa da Liga.
Eles jogam com um time reserva e, assim, eu liguei tanto pra esse jogo que eu nem sabia que tinha acontecido até encontrar os senhores.
Então vamos voltar aqui pro que interessa, César. Premier League, tabela, por favor.
Premier League. O Liverpool, né, em decadência, agora...
Crise ridículo. Aquele Jürgen Klopp ridículo.
Tal do Watford, é um time de várzea.
O Liverpool soma, se eu não me engano, apenas 22 pontos na frente do City. É uma vantagem aí, tem que tomar cuidado. O Liverpool vem primeiro com 79 pontos. O City aparece segundo com 57. O Leicester, aí sim, numa decadência verdadeira, com 50 pontos. O Chelsea em 45, fechando os quatro primeiros colocados que vão para a Champions. O City está com um jogo a menos, mas talvez com duas Champions a menos também.
Pois é.
Em quinto lugar, o United com 42 pontos. Na zona de rebaixamento, Bournemouth aparece com 27 pontos, Aston Villa com 25 e Norwich com 21. E eu não achei possível o Norwich sair não, hein? Tava bem pior algumas rodadas atrás.
Eles continuam jogando futebol bonito, então pelo menos eles têm isso, né? O troféu... Troféu posse de bola.
Vamos dar bem na Championship do ano que vem, rapaziada.
Vou acabar com o Championship.
A pré-temporada deles tá muito boa aqui, testando vários times grandes, velho. Tomara que dê tudo certo ano que vem pros caras.
Pois é. E só pra lembrar também que o Aston Villa tá 2 pontos atrás do Bournemouth na zona de rebaixamento, mas com um jogo a menos dessa rodada.
O Aston Villa, se ganhar o jogo que ele tem, pode subir em cima do Watford, deixar ele na zona de rebaixamento e poder se livrar aí, né?
Exato.
Então vamos ver.
E empurra o Bournemouth mais pra baixo ainda.
Também, exatamente. Mas vamos falar de decepção, Gui. De decepção real. Que vergonha.
Este só 3-0 pro Watford.
É uma vergonha. Mas deu dó porque mais uma vez, em mais um ano, não verei o troféu dourado. Os invencíveis continuam sendo invencíveis,
exato,
senhores.
E oficialmente a temporada do Arsenal foi um sucesso, né? Depois dessa vitória do Watford, o Arsenal teve uma boa temporada, né? Em décimo lugar, mas manteve o recorde intacto.
É, levantou o caneco de novo de invencível, né? É isso.
Todo mundo tá levantando 17º ano seguido.
Exatamente.
De notícia triste, eu acho que desse jogo, assim, o Liverpool nem deve ligar pra derrota, assim. Se eu sou torcedor do Liverpool, eu ia falar, já sou campeão, e daí que eu não sou invicto.
Nada.
Mas a lesão do Deulofeu foi um negócio bem feio.
Virou bruto o joelho.
E tava bem no jogo, hein? Rabiscando pra cima do Arnold de uma maneira absurda, e eu achei que não ia conseguir sem ele.
Não, mas foi legal a entrada do Pereira, a cana que ele deu no Lovren ali, foi pra mostrar que o Lovren...
O torcedor da Juventus é foda, né, cara? A gente já viu o Pereira em campo, nossa, o cara é um craque.
Não, ele é fera, pô.
Ele
não foi um Sar, mas ele jogou muito bem. E o Lovren, meu Deus. Que ele chamou a zica, né? Chegou pra falar, o Liverpool não vai ganhar, Victor.
E diga-se de passagem, eu acho que ele teve uma evolução muito grande essa temporada. Achei que ele tava bem até ele machucar, mas assim, bem no nível dele, né? Do Lovren.
Bem pro Lovren.
Mas deu uma dó porque mais uma vez ele volta pra marca dele. Então eu acho que assim, pro planejamento do ano que vem de um time que gosta sempre de buscar o 100%, que nem o Guardiola, essa coragem de sempre ser melhor, jogadores como o Lovren não cabem. Do mesmo modo que pra mim, jogadores como o Otamendi não cabem também.
Um abraço pros dois.
Eu acho que os dois poderiam se abraçar e jogar a Série A do nosso César aqui. Tranquilo, tá ligado? Falando um pouquinho do Sar também, cara, que da hora, né? Acho que vai ser o jogo da carreira dele, é o único que ele vai poder colocar no DVD ali muito bem, que ele destruiu realmente. E eu queria saber de vocês, essa derrota, ela já tava vindo? Vocês já estavam vindo ela aconteceu? Porque, por exemplo, o jogo contra o West Ham e o Norwich foi embaçado, foi bem difícil. E assim, não criticando o time, que ainda joga os de futebol, não foi o caso desse jogo. Mas, qual foi? Já tava vindo essa derrota?
O Liverpool, muitas partidas, estava jogando para o gasto. Ele falou, eu preciso jogar esse tanto e eu vou jogar, em vez de jogar a força máxima. E também, eu acho que o elenco limitado que teve, não dava para também dar a vida a todo jogo. O Liverpool, em nenhum momento, se colocou no jogo como um time que vinha sendo, eu acho que, assim, mais para o primeiro semestre da Premier League, que aí estava avassalador. E o primeiro gol do Watford foi... O Liverpool sentiu o baque, né? Levou os gols num tempo relativamente próximo. E levou um primeiro gol de lateral. Eu acho isso assim, sem cabimento.
Inaceitável.
Parecia futebol universitário aquilo.
Mas eu queria saber de vocês. Você acha que isso vai chocar muito a Champions? A chance da classificação deu uma diminuída agora? Esse jogo vai pesar ou não?
Ah, já tava difícil, né? Com 100 gols fora de casa. Vai enfrentar um time cuja maior qualidade é a marcação, né? E é um time que não consegue... mal consegue quebrar as defesas do Norwich e não conseguiu atravessar a linha do Watford contra o Atlético de Madrid, vai ser mais difícil ainda.
Exato. Espero que eu esteja certo nisso, de que o Liverpool não quebrou essas defesas mais fracas por indisciplina, por falta de concentração. Isso.
Sim.
Porque não estava 100% no jogo. Numa Champions, eu tendo a recordar do Barcelona, tomou de 3, fez 4. Por que não pode fazer com o Atlético 2, sabe? Mas aí tem que ser do Liverpool voltar a jogar a bola e não levar vareio do Watford, entendeu? É simplesmente, se jogar igual, vai tomar pau de novo do Atlético, mas com certeza.
Exato, e só pra pontuar também, porque o jogo foi 3-0, mas o Watford teve mais chances de marcar. O próprio Sar podia ter feito a saída de lá com o hat-trick, que saiu na cara do gol do Alisson, tirou. Mas tirou um pouquinho a mais do que devia, aí mas o prejuízo podia ter sido maior.
Nigel Pearce teve dó e tirou o Sar pra não fazer estrago. Mas quem tá tendo muita dó mesmo, tá dando dó de ver, gente. É o time do Chelsea. Pior que o posto de vacilo, que é o Leicester hoje em dia, é o Chelsea, porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu elogio muito o Lampard pela coragem. A coragem em mudar, a coragem em dar aquela tapa e falar, ó, eu tô escolhendo a minha formação e ainda tô me desenvolvendo.
Uhum.
Mas assim, tem uns momentos que... Galera, esse 2-2 contra o Burnham me deixou bastante em dúvida. O jogo foi marcado por 2 gols do Alonso. E ainda teve o gol do Lerma, ele que adora um cartão amarelo. Agora
gosta, né?
Tá lidando com gols também. Bacana pra ele, acho que bacana pra carreira também. Um pouco a se repensar. E o King, né, fez um empate ali que deu esse gostinho amargo mais uma vez pro Lampard. Comentando esses vacilos, Cavadeiro... É o fim. César Costa, você que gosta de defender goleiro. Não tá dando, né, César Costa?
O Cavadeiro não tem o nível do Chelsea. Uma hora isso ia... A água ia bater na bunda, né? E o Kepa... Eu acho que todo mundo considera um baita goleiro. Só falta a cabeça. Eu acho que é a cabeça que mais influencia.
Claro, eu e Jorge não consideramos que ele o Kepa.
Não é um baita goleiro.
É porque eu já diria minha mãe que eu não sou todo mundo também. Então o César Costa pontuou bem que é todo mundo considera. Não sou eu, tá entendendo?
Só apontar... Uma informação, o King não marcava desde novembro, né? Eu acho que já passou ali depressão pós-United que não aconteceu e resolveu botar lá dentro.
É, mas e, assim, eu e o Jorge, a gente compartilha dessa opinião de que o Kepa não é um grande goleiro, mas assim, imagino que ele também ache, como eu, que o, apesar do Kepa não ser um grande goleiro, é melhor que o Cavalieri.
Com certeza.
E o Lampard, você tá levando essa brincadeira longe demais, cara. Já tá na hora de cortar isso aí, porque quantos jogos já que o Cavalieri tá nessa sequência? Pelo amor de Deus, dá.
Não, botou o moleque no banquinho da vergonha.
É,
já aprendeu
a lição. Tá humilhando o Kepa já.
Nossa, horrível. Assim, o segundo gol, não acho que foi culpa dele, foi uma jogada, meu, tocada dentro da área, sobra no segundo pau, não teve o que fazer. Agora, o primeiro gol, eu juro, eu achei frango mesmo. Eu, cabeçada em cima dele, a obrigação dele é defender ali, cara. O goleiro do Chelsea, não consigo aceitar
saudades
isso.
Saudades do Peter Cech, né?
Pois é, o Lampard tá humilhando mais o Kepa do que o próprio Kepa humilhou o Sarri.
Exato, em falar em tomar gol, o Cavalieri tomou 3 gols do Bayern aí na semana, um jogo importante pra gente comentar também, que o Gnabry mais uma vez se agigantou pra cima de um inglês. Ele
ex-Arsenal, um né?
Exato. Ele ex-Arsenal, ele tava com saudade de fazer isso.
Wenger conseguiu mais uma vez, né? O mestre dos planos a longo prazo vendeu o Gnabry pro Bayern pra, né? Fazer gol no Tottenham e fazer gol no Chelsea.
Exato, ele sabia. E o Cavalieri, que pra ele é normal tomar gol do Lewandowski, que já tomou uma surra quando era do Málaga, né?
É.
Mas que fique claro que esse time teve uma formação diferente, que inclusive já aconteceu nesse último jogo contra o Bayern, mas que agora o Giroud é titular absoluto, galera. Que
do
é
nada, né? Magicamente, um passe de mágica assim, o Giroud virou queridinho do Lampard.
Fez gol no clássico, já cresceu pra cima do treinador. Eu acho que isso tá começando a me pegar um pouco também, essas, em vez de ser apostas ou mudanças, eu tô começando a achar que é uma aleatoriedade muito grande do Lampard, e eu acho que ele devia tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas vamos falar do último grande do Big Six, que teve sua partida em mais um empate. O grande Big Six é o Everton, né? Mentira, é aqueles. O Everton empatou justamente com o United. Calvert-Lewin abriu um placar num... Puta do...
Baita bacia. Assistência.
Dá pra defender? Você tá consegue? Eu adoro defender goleiro. Dá
não,
pra defender?
Defender aquela bola não dá.
Não dá.
Porque ele fez ali o treinamento chutar na parede e tentar pegar. Só que aí ele não tava esperto, não. Só ficou com aquela cara de bunda.
Nossa, foi horrível. E assim, vocês acham que pra próxima temporada ainda cabe De Gea?
Eu acho o De Gea um goleiro fenomenal que vive uma fase. Isso acontece com todos. O Pickford, por exemplo, eu não acho que ele está numa grande fase e eu não acho ele um mau goleiro. Só que tem momentos que a bola vai pro gol e entra. E no caso do De Gea, a bola nem precisou ir pro gol. E parabéns pro Calvert-Lewin, que acreditou até o fim na jogada. Isso é raro para atacantes hoje em dia.
Antes do Jorge pontuar aqui também, parabéns ao Calvert-Lewin, que chegou agora a 13 gols em 26 jogos, atingiu a média de meio gol por jogo. Tá brocando mais que o Hernani no Maracanã, né?
Saudade.
A média superior à do Zico.
Mas assim, César, acho que só colocando mais uma pimenta em toda essa questão aí, é assim, Henderson, goleiro do Sheffield, é o quê? Do United, certo? Pra disputar entre os dois, você ainda deixaria o De Gea? Ou você acha que vale a aposta no novo goleiro inglês?
Assim, se chegar uma proposta pro De Gea, irrecusável, sei lá, coisa, 80 milhões de euros pra alguém levar o De Gea, e você tem o Henderson, eu ficaria com o Henderson. Mas assim, se não chegar nada pelo De Gea, aí vem um time e oferece 10 milhões de euros, eu não venderia.
Tem toda a questão da competição europeia também, porque a gente não sabe onde o Sheffield United vai acabar na tabela, nem o United. O Sheffield tá com um jogo a menos, que não jogou contra o Aston Villa, e se ganhar eles passam pra quinta colocação, ultrapassando o Manchester United. Então, se o United fica abaixo do Sheffield na tabela, e o Sheffield em quinto vai pra Champions, o que será que o Henderson vai querer? Será que ele não vai querer ficar também?
Exato.
Tem esse lado do próprio Henderson. E aí vocês que já estão escutando as nossas opiniões aqui, vocês vão poder dar a opinião de vocês. Agora vocês estão escutando, corra lá no nosso Instagram. Vai estar rolando o nosso pequeno, novo, entre aspas, quadro, né? Chama Enquete da Semana. E a gente vai colocar justamente esse tema lá no Instagram pra você opinar sobre o De Gea. Se vocês venderiam o De Gea na próxima temporada, caso fossem diretores do United, ou se manteriam o goleiro espanhol.
Mas falando mais um pouquinho desse jogo do United, foi marcado pelo gol do Bruno Fernandes. Que, cara, acho que vem ganhando um baita forte. De um espaço.
Ele foi o melhor jogador da partida, não, em todas as partidas, né, até agora.
Até agora,
United.
Sim, exatamente. E fez uma partidaça na UEFA Europa League contra o Bruges. A questão principal é, Bruno Fernandes fez esquecer o Pogba? Não existe mais o Pogba pro United? Dá pra superar e o torcedor seguir em frente só com o Bruno?
Eu imagino uma dupla muito, com muita qualidade de Pogba e Bruno Fernandes. Quase falei Bruno Guimarães, deu um pum na cabeça aqui. Mas o Pogba é muito acima da média, só que faz muito tempo que a gente não vê ele jogar bola. E imagina se ele começa a jogar melhor ainda com o Bruno do lado.
E assim, eu acho que deixando o Pogba e o Bruno Fernandes juntos, no meio tem uma chance grande de o Fred continuar com o bom futebol, o Matic, que vem jogando quieto, mas tá jogando muito bem no meio.
Gosto de umas pauladas de longe, quase fez duas vezes,
nossa,
né?
Quase, uma travessão dele absurda.
É, mas aí sobe o McTominay também.
Exato, mas então, aí é uma disputa saudável, né?
Então, mas imagino que o Fred sairia do time com isso.
Hoje eu não consigo ver o Fred saindo do time, porque hoje, até o Bruno Fernandes chegar, pelo menos, agora o Bruno Fernandes é o principal jogador, mas pra mim o Fred tava sendo o principal em relação à atuação.
Com certeza, mas como segundo volante, esse é o meu ponto.
Eu
o,
também.
Se o Pogba volta, o Fred eu imagino que sairia pra acomodar o Pogba, e aí o McTominay e o Matic ficariam de primeiro volante.
Pra mim lança o Pogba de 10, Bruno Fernandes um pouquinho mais solto entre as linhas.
Rashford e o Fred de primeiro? E o Fred de primeiro volante?
Não, o Matic de primeiro, e o Fred de segundo. E aí os dois no meio.
Ah, Pogba e Fernandes?
Não, não, ousado, acho impossível.
Ousado,
já não tá mais naquela correria que era no começo com o James e companhia. É, a gente falou do chute de longe, né? O Pickford também deu uma ajudada ali no gol do Bruno Fernandes.
Eu achei um bom chute, cara.
É, uma das futuras enquetes nossas vai ser sobre o primeiro goleiro principal da Inglaterra pra Eurocopa, né? Porque Pickford, será que já ainda dá?
É, eu acho que tá meio fraco ultimamente. Eu gostava muito de defender ele, mas essa temporada tá me provando que o Gimi e o César estavam certos sobre isso. Mas assim, é difícil o César Costa criticando o goleiro. Então, se ele tá criticando, eu vou ficar na minha.
É porque alguma coisa existe,
é
né?
É, você vê ele alcançando a bola, só que você vê a bola passando embaixo da mão dele. Então alguma coisa tá errada ali.
Se ele alcança e não defende?
Se dava pra alcançar, era defensável. Não tô falando que foi um frangaço. Do De Gea foi muito pior. E era pra ter sido 2-1 pro Everton jogo aí. Eu não concordei com o gol.
Vamos falar desse gol, central da Pito agora? Impedimento, justo ou não, César?
Talvez seja justo. Eu acho que depende muito da interpretação do árbitro de... Se eu não me engano, era o Sigurdsson, tá deitado? Então... Ele deitado,
ele interferiu.
Ele deitado e o De Gea em pé, eu acho que ele não cobriu a visão do De Gea pra bola.
E a bola já tinha desviado também no Maguire, se não me engano.
Sim, no Maguire.
Maguire.
No chute
ela entra.
No Lindelof, será? Não, Maguire. Acho que Maguire.
Qual eu acho que é o critério do impedimento? Se o jogador não está ali, o lance correria da mesma forma? Eu acredito que sim. O Ancelotti também.
Então, eu não imagino que o impedimento ter levantado a perna afeta a atitude do De Gea. Mas é muito esse, né? Então não tem exatamente como... E... Eu acho que o juiz fez a escolha mais segura, né?
E eu acho que...
Porque é semelhante ao corta-luz. É semelhante ao corta-luz. Você tá com as pernas fechadas, você abre, ou você tá com as pernas estendidas e puxa. Eu entendo o árbitro, mas assim, considerando a obra ali, eu imaginando, o Sigurdsson não existe, é o famoso IC, a bola entraria do mesmo jeito.
Exato, e o DG, a gente não vê nenhum tipo de movimento, né, do DG, ele não se projeta.
Na hora que
fazer
a bola parte
pular
do pé do Calvert-Lewin, ele já dá o passo pro lado.
Pro lado e aí ainda tem o desvio, então é...
Ele não ia pegar aquela bola de nenhum, e sobrou um vermelhinho, né, pro
Ancelotti.
É, no final
pra
do jogo.
Pra ficar esperto, mas foi fácil esse jogo. Teve um lance muito polêmico também, pro United, né, que o Fred chuta a bola na mão do Richardson na entrada da área. É, não sei se vocês chegaram a ver esse lance, mas foi bem complicado também. A mão do Richardson tava muito perto
do corpo,
mas não tava no ângulo de estar totalmente fechada, né? Tava meio que abrindo. Então, foi um lance complicado, mas assim, eu acho que o ponto é o que o Gui falou. E se tem que deixar a critério do árbitro?
Mas
se foi uma coisa clara, beleza, vamos xingar o árbitro aqui, mas e se é meio complicado, né?
Eu considero aquela mão muito menos falta do que aquele impedimento poderia não ser impedimento. Eu acho que aquele impedimento é meio 50-50, assim. Se dá, tudo bem. Se não dá, tá tudo bem também. Ninguém ia nem reclamar.
E por fim, vamos falar desse jogaço que foi Tottenham e Wolves, e o Tottenham decepcionando, hein? Essa briga pela quinta colocação aí tá ainda mais complicada pra equipe do Tottenham agora, que perdeu mais um jogo em casa. Bergwijn abriu o placar ali numa sobra. A gente pensou, será hoje? Vibração dele ali correndo, não tá dormindo, estamos gostando do que tá acontecendo. De repente o Doherty empata o jogo, depois o Aurier faz um...
Puta do golaço.
Sério, que golaço, velho.
Puta do golaço.
O Aurier me lembrou Marcelo nos bons tempos. Puxava
Marcelo que puxa pra direita e bate,
puxava,
né,
pra perna ruim, dava aquele chute todo torto.
Ruim é foda pra pedra do Marcelo, né?
Ah, você pega lá o Marcelo batendo ali meio com a ponta do
meio
pé.
Meio torto, né? Todo esquisito.
No pé direito a bola só cai no ângulo ali, ó. É o
absurdo.
Aurier e Marcelo aqui, ó.
Pau, pau.
Estão ali, ó. Mas assim, depois o Jota empatou e fez uma jogadaça pra virada do Raul Jiménez.
Então
também fez uma jogadaça.
Exato. Eu quero apontar um pouco sobre o Diogo Jota, porque desde que a janela de janeiro fechou e o Podence foi contratado meio de última hora, assim, do Olympiacos, o Diogo Jota participou de 7 jogos em todas as competições, fez 6 gols e deu assistência pra 1. incluindo um hat-trick na Europa League no primeiro jogo contra o Espanhol. Então o cara realmente estava muito acomodado com a falta de competição aí na posição, porque antes disso foram 6 jogos sem nenhum tipo de envolvimento em gols por parte dele. Então o cara tava aqui no bem bom, sei lá o quê, nossa!
Português.
Que isso, né?
É português, tá com lugar garantido, né? É, João Montinho,
cota de português, né?
Bola parada do João Montinho é um negócio fora de série. É impressionante como sempre leva perigo. Apesar
impressionante que os caras pegaram ele por um preço tão baixo também, né?
Ah, idade, né? Já tem uma idade avançada.
Mas o futebol que ele apresenta é absurdo.
E também, a bola parada entrou muito, mas tem o mérito do Wolverhampton e tem a defasagem da defesa do Tottenham, que é um negócio impressionante. A gente fala tanto das lesões, Harry Kane, Son, e a defesa que mais compromete.
Continua fazendo gol, né?
O Tottenham fez 2 gols, pô. Todo jogo tem que fazer 3, 4 pra ganhar.
Exato, e o que eu tô achando muito estranho é a energia do Tottenham, assim, acho que o Mourinho, aquele impacto de começo que ele adora dar, agora tá realmente caindo por terra, assim, de uma maneira absurda. E eu tô bem preocupado, porque o jogo contra o Chelsea deu vergonha de ver o Tottenham, viu? A gente não conseguiu comentar aqui um período de folhões que estavam chegando no Brasil, mas assim, vou dizer, faltou muito futebol pro Tottenham, e dessa vez teve alguns suspiros ali de bom futebol, mas cara, quando o Wolverhampton resolveu jogar, ele realmente engoliu.
O Wolverhampton se mostrou mais time que o Tottenham. Eu não achei que, sei lá, 2010 eu fosse falar uma frase como essa. O Wolverhampton é mais time que o Tottenham. E eu acho que é ali do time brigando por competição europeia, um dos que mais merece por futebol jogado, assim. Uhum. Eu não vejo ninguém falando, caralho, o Wolverhampton não sei como tá nessa posição, porque ele
não
fez...
Não é que nem aquele Burnley que acabou em 7º colocado e foi pra Europa League, né? Então, é totalmente diferente.
É um time que joga muita bola e que talvez falte alguns resultados pra poder estar mais em cima na tabela.
E que se classificou na UEFA com um momento um pouco estranho aí que a gente
quer
comentar aqui.
Um pouquinho de sufoco, né, no final.
No jogo contra o Espanhol, o Cagliari. Gui, fala pra gente, saudades do Cagliari.
Bom, ele não é o Pato Careca, mas, né? Faz uns golzinhos aqui ali, né?
Dá pra ir.
O Pato Careca? É. A gente tava comentando em off, né? Tem um filme que lembra o Pato Careca.
Como é que chama,
Sérgio? O Duro de Marcar.
Nossa! Duro mesmo, que quando marca, todo São Paulino se empolga depois de 3 anos e fica esse inferno que a gente tá ouvindo aqui. Mas um time que não conseguiu, que a gente vai comentar por fim aqui, foi o Arsenal, que deu dó. Foi um baita jogo também, eu gostei
muito.
Martinelli entrou muito bem. Foi esse jogo que consegui ver o Arsenal com outra cara, assim. Eu achei que o Olympiacos jogou melhor, vou ser sincero, foi muito mais perigoso.
O tal de Youssouf El Arabi.
Muito respeito.
Assassino das grandes áreas. Mas o Arsenal pagou o preço, né? Porque o Arsenal não, né? O Aubameyang. Que o cara, pra meter aquele gol de meio de bicicleta, assim, na prorrogação, faltando 10 minutos pra acabar o jogo, pra depois levar o segundo gol e perder aquele lá na pequena área, assim, é...
Muito Arsenal.
Vamos lá com o craque e vacilão da rodada. Pra mim, os dois são consenso, né? Não sei vocês, se vocês vão concordar comigo. Eu só vou começar. Posso começar, Jorge?
Chama ele, né?
Craque, Sara.
Só pode.
Vamos falar o quê?
Ninguém, ninguém jogou mais que o Sara, mas vamos à menção rosa Diego Jota. Diogo Jota.
Diogo Jota.
Perdão, justo. Jogou bem.
Respeito o nome de batismo do rapaz.
E o vacilão, Davi De Gea.
Único, né?
Ou o César, será que o corporativista tem alguma coisa a
ele
falar?
Ele tá pensando em qualquer jogador de linha, né? Feito uma cagada parecida. Ninguém fez isso.
Eu acho que não, né? O Pickford, ele fez uma...
O quê? O quê?
Não, calma. O Pickford, ele fez um par de defesas incrível no final do jogo.
Já falei que é uma outra menção honrosa pra um goleiro também.
Ele pega uma com a mão esquerda, depois salva com o pé.
Sequência dupla, né?
Exato.
Ele já fez mais que o De Gea aí. Mas não tá vindo nenhum nome na minha cabeça, assim, não dá pra eleger o Tottenham inteiro. O Leicester também é um bando de vacilão, não tem como. Vai o De Gea.
O Brendan Rodgers tá querendo cravar a vaguinha dele no vacilão. Se
desse pra eleger um jogo, eleger Newcastle e
Burnley. Com certeza. Então é isso, rapaziada, todo mundo que escutou, fica nosso muito obrigado, mais uma semana. Sei que ainda não foi no Instagram na hora que eu falei do nosso novo... Nossa nova interação com os internautas e ouvintes. Vá lá no Instagram que vai ter a enquete para você votar. Lembrando que estamos no Spotify, na Apple e no Anchor. E para você que não segue a gente no Instagram, @3lions.br. Estaremos de volta daqui 7 dias para vocês, muito mais conteúdo. Muito obrigado e até mais. Valeu.
Valeu.